Estado a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. Foi por isso que sabemos e defendemos que a força motora dos ramos não pode ser feita apenas de sargentos, que reconhecemos que a raiz do problema está nas condições em baixo e não em cima. Ora, vejamos. Entre 2014 e 2018, mais de 15 mil militares saíram das Forças Armadas por vontade própria ou por rescisão dos seus contratos. Só em 2018, mais de 3 mil militares abandonaram os seus cargos e 8 em 10 saíram antes do tempo previsto, alguns ainda em formação. As dificuldades de retenção e recrutamento passam pela falta de atratividade, mas também pelo incumprimento de diversas leis que se aplicam a militares, quer no regime de incentivos, quer no próprio regime do associativismo profissional. Preocupamo-nos com um partido institucionalista, com a dignidade das Forças Armadas, e não podemos aceitar, com o respeito que isso nos merece, que até cadeias de supermercados recrutem nas nossas fileiras. Rejeitamos a utilização do arsenal do Alfeite como palco de propaganda governamental quando a sua falência representa um evidente desperdício da infraestrutura e potencial económico. Menosprezar 700 anos de história da nossa Marinha, ora por miopia política ou estratégica, não querendo reconhecer na nossa costa, na nossa plataforma, no nosso mar, uma excepcional oportunidade para superarmos esta encruzilhada económica, é um erro, Sr. Ministro, que certamente custa futuro. E não esquecemos também todos aqueles e aquelas que queriam ter prosseguido a sua carreira nas Forças Armadas, no seu país, ao nosso serviço, e se viram forçados a abandonar esse sonho, levando o seu projeto de vida para longe dos seus camaradas de armas. Falo-vos do Rui Pinheiro, que não se sentia valorizado e saiu desiludido do Exército. Lembro a Mariana Gonçalves, que frequentou o Campo Militar de Santa Margarida durante ano e meio. Mariana, com descontos feitos, ganhava pouco mais de 400 euros. Seguiu o seu percurso, depois, claro, no Instituto Politécnico da Guarda. O José Brás, hoje alto quadro de uma farmacêutica e que deixou o sonho da Força Aérea para trás, já lá vão mais de 25 anos. O Tiago Novaes, que está hoje na Polícia de Segurança Pública, mas que deixou o seu coração nas Forças Armadas. Outros, muitos outros senhoras e senhores deputados, como Filipe Ladimino Melo, que não abandonou as Forças Armadas porque combateu por Portugal, mas que aguarda ainda o reconhecimento e valorização que só a execução do Estatuto do Antigo Combatente permite. Termino, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, dizendo que estes são os exemplos que representam centenas e centenas de portugueses, que ilustram que ser militar em Portugal continua a significar, infelizmente, fazer muito com pouco, conseguir mais com menos, recear o pior e acreditar no melhor. As Forças Armadas não precisam só de uma reforma da sua lei orgânica. Precisam de uma vez por todas de se tornarem uma prioridade nacional. Porque foi a nação, sempre, a sua única prioridade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O PAN cedeu 45 segundos ao PS. E tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, é a reforma do Comando Superior das Forças Armadas que aqui nos traz. Mas não posso deixar de evidenciar que tem sido uma prioridade para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para o Governo o reforço de efetivos que são o recurso mais importante da Defesa Nacional e das Forças Armadas e que estão ao serviço de Portugal 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aliás, o Governo tem trilhado o caminho para recrutar melhor, garantir a retenção e a reinserção e, para dar apenas alguns exemplos, destaco o aumento de 23% de candidaturas para a Academia Militar e o aumento de 49% na Escola de Sargentos do Exército. Isto prova que o reforço de efetivos não é conjuntural, mas sim que estamos no início de um ciclo de recuperação de efetivos militares. Senhoras e senhores deputados, mas é a reforma do Comando Superior das Forças Armadas que aqui nos traz. E esta é uma reforma que se faz em nome do interesse nacional, que se insere numa lógica de reflexão sobre o papel das nossas Forças Armadas no presente e no futuro, face a um ambiente de segurança global marcado por novos tipos de ameaças e desafios sobre as quais se exigem novas respostas, adaptação, aprofundamento de competências e capacidades. Se queremos estar preparados para o futuro, não podemos continuar agarrados ao passado, sob o risco de ficarmos para trás. O mundo está em constante mudança, em constante evolução tecnológica, imprimindo novas dinâmicas no panorama geopolítico e estratégico mundial. Saudamos, por isso, o Governo e o Sr. Ministro da Defesa Nacional pela audácia, por continuar a querer fazer mais e melhor pelas Forças Armadas, pela Defesa Nacional, mas também pela nossa segurança coletiva no quadro da Aliança Atlântica. Aliança, aliás, que está precisamente a passar por um processo de reflexão sobre os desafios e ameaças que a próxima década, à qual esta reforma não é indiferente, assim como não será certamente indiferente a revisão que se avizinha do nosso Conceito Estratégico de Defesa, que tem quase 10 anos, mas que é um instrumento estratégico da e para a nossa soberania. Senhoras e senhores deputados, é impensável querermos Forças Armadas preparadas, capacitadas, evoluídas, modernizadas e competitivas e, ao mesmo tempo, defender que a estrutura de comando superior que em Portugal se desenvolveu em várias reformas desde 1982 não pode nem deve ser alterada. Isso é um contrassenso, e é um contrassenso porque resultaria de forma inequívoca na paralisia das Forças Armadas face às suas congêneres. A reforma que hoje discutimos não é uma ruptura com o passado, não é dizer que o que foi feito foi mal feito, é simplesmente reconhecer que o mundo mudou e é preciso fazer mais. Que as Forças Armadas têm de acompanhar essa mudança, maximizando a sua eficácia operacional, atuando como um todo, sem multiplicar áreas que fazem sentido estar concentradas e promovendo uma coerência global que só fará da sua resposta aos desafios emergentes uma resposta mais integrada, com eficácia máxima em todos os domínios. Senhoras e senhores deputados, temos de garantir que as nossas Forças Armadas continuam a dar uma resposta cada vez mais eficaz a novas ameaças e a novas missões. Esta é uma reforma estrutural, importante e necessária para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E para encerrar este debate, e com ele o terceiro ponto da ordem do dia, tem a palavra o senhor ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate marca o início da discussão das propostas de alteração da LOBOFA e da Lei de Defesa Nacional na Assembleia da República, Casa da Democracia, e é na Assembleia que cabe a responsabilidade por debater e votar estas propostas. Portanto, o debate está no sítio certo e no momento correto neste nosso sistema democrático, e não podia ser de outra forma. É fundamental que o debate se faça agora em torno das propostas e das ideias concretas que o Governo aqui trouxe. Ficou claro hoje para os senhores deputados e para os portugueses aquilo que é a essência desta reforma. Trata-se do cumprimento de um compromisso do programa do Governo que retempera sucessivos compromissos inscritos nos programas de governo de diferentes matizes partidárias e ideológicas desde 1995. Trata-se de uma evolução na continuidade e trata-se de fechar um ciclo, encerrando e dando coerência reforçada às reformas operadas em 2009 e 2014, orientando definitivamente as nossas Forças Armadas para as missões desta terceira década do século XXI. Quero deixar aqui uma palavra de tranquilidade a todos os portugueses, civis e militares. A reforma que propomos melhorará as nossas Forças Armadas. Muda algumas coisas que requeriam mudança, afina algumas agulhas e esclarece algumas questões. Mas as Forças Armadas que nós conhecemos continuarão a ser as mesmas de sempre. Continuaremos com os nossos militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea prontos, disponíveis, preparados para servir Portugal e os portugueses, tal como estão hoje, cumprindo o juramento que fizeram de servir o nosso país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos 2 anos foi possível aprovarmos nesta Casa, por ampla maioria, diplomas estruturantes da defesa. Foi o caso da Lei de Programação Militar, foi o caso da Lei de Infraestruturas Militares, foi o caso do Estatuto do Antigo Combatente. A nossa ambição é que estas alterações aqui propostas sejam igualmente objeto de consenso alargado. Da minha parte, contam com o empenho e a abertura de sempre no estabelecimento do diálogo para a obtenção desse consenso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por encerrado este terceiro ponto da nossa ordem do dia e aproveitamos para apresentar cumprimentos ao Governo. E vamos entrar no ponto 4, que consiste no debate da proposta de lei número 65 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Neste momento, a mesa ainda não registra inscrições para este ponto. Vamos, portanto, deixar um pequeno compasso de espera para que os grupos parlamentares e deputados possam fazer as suas inscrições. Senhoras e senhores deputados, o compasso de espera era pequeno, como eu disse. Muito bem, vamos então iniciar este debate com a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A propósito desta proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, eu gostaria de começar por assinalar que para o PSD e o PSD não desvaloriza a importância que o pagamento dos impostos em prestações pode significar para o contribuinte. E aprová-lo está a circunstância de, em 2013, no anterior governo do PSD-CDS-PP, ter sido introduzida a possibilidade do IMI poder ser pago em 3 prestações, concretamente nos meses de abril, julho e novembro, sempre que este fosse de valor superior a 500 euros. Como sabe, até ao final de 2012, o IMI era pago de uma só vez em abril, se o montante fosse igual ou inferior a 250 euros, e em 2 prestações, abril e setembro, se fosse de valor superior. Também, como é do conhecimento de todos, o número máximo de prestações então introduzido mantém-se até aos dias de hoje, embora com referências quantitativas diferentes. Não obstante o que acabo de referir, é preciso ter presente e ter bem presente que o IMI é uma receita própria das autarquias locais e que esta receita assume uma especial relevância no volume total das receitas municipais. Ora, o que a iniciativa legislativa em apreciação nos propõe é muito simples. Entre outras coisas, propõe-nos que os montantes superiores a 100 euros devidos a título de IMI possam ser liquidados em 5 prestações. Como se sabe, atualmente apenas é permitidas 3 prestações quando os montantes são superiores a 500 euros. Propõe-nos igualmente esta proposta de lei que essas prestações, estas 5 prestações, tenham lugar nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Ora, sabendo nós que no corrente ano de 2021, de um total superior a 4 milhões de notas de liquidação do IMI emitidas, 77% eram de valor superior a 100 euros, significa isto que, a merecer aprovação a esta proposta, as autarquias locais vão receber o grosso das receitas a que têm direito a título de IMI no segundo semestre, quando até aqui, como sabemos, elas eram mais ou menos distribuídas e equivalentes, repartidas por 2 semestres. Para quem não saiba, refira-se que a maior tranche ocorre no mês de junho, por força dos pagamentos ocorridos no mês de maio. E a segunda maior tranche ocorre no mês de dezembro, por força dos pagamentos ocorridos em novembro. Sabendo igualmente nós que a receita fiscal dos municípios representa 40% da sua receita total e que a receita dos impostos diretos é a principal componente